E dando sequência à análise que nós temos feito aqui no Jornal da USP sobre o impacto da corrupção nos negócios do Brasil, em termos de competitividade para o produto brasileiro, também em relação à imagem do Brasil nesse mercado que é global e muito exigente. Nós vamos analisar hoje o tema com o professor Simão Davi Silber, que é professor sênior do Departamento de Economia da FEA e pesquisador da FIP. Professor Simão, muito bom dia, como vai? Seja bem-vindo aqui ao Jornal da USP.
Bom dia, muito bem. E você, Rosane?
Tudo bem, vamos falar de corrupção. Professor, nós temos falado muito de números para analisar esse impacto. O procurador da República, Deltan Dallagnol, em muitas das explanações que fez questão de enfatizar, ele que é coordenador da Operação Lava Jato, chegou a citar inclusive números, diz que a corrupção desvia 200 bilhões de reais por ano no Brasil. Realmente assusta quando a gente olha os números, né? Trabalhar sobre números é sempre muito importante para balizar a nossa análise. Todos sabemos do impacto da corrupção para os negócios no Brasil, mas tem esta dimensão, e acho que no auge da Operação Lava Jato, se é que a gente pode dizer que já chegou ao auge esta operação, o impacto é absolutamente assustador do que poderia estar sendo utilizado de outra forma, né, aqui no país.
Ah, sem dúvida alguma, eu acho que o grande problema da corrupção a baixa qualidade do que você entrega para a sociedade. Por exemplo, se você olhar o Comperge no Rio de Janeiro, ele está 2 anos parado e só ali já se enfiou, num buraco sem fim, 25 bilhões de dólares. Então, o custo da corrupção, a hora que você amplia todo o espectro, ele vai desde, fazer obras em outros países superfaturadas, até uma corrupção que não está incluída nesse número que você citou, que é a grande corrupção no Brasil, que é a corrupção fiscal, né? A evasão fiscal, né, quando tem uma fiscalização, né? Então, essa é a maior corrupção que nós temos no Brasil. É uma corrupção subterrânea. Não é essa que está na manchete dos jornais. O acerto, entre o fiscal e o contribuinte para não pagar o imposto.
Agora, professor, como é que a gente muda a página dos negócios no Brasil? Há um impacto que eu gostaria que você analisasse, o impacto da Lava Jato, né? Ela fez aquela sensação da poeira, né? Você sacode o tapete, aquela poeira toda sobe, aquilo tudo desarruma, aquela sensação de desarrumação geral, de incômodo em relação a isso, e inclusive tem afetado a imagem do Brasil. Mas é um processo necessário. Todos acho que já chegamos. É um processo doloroso e necessário pelo qual o país está passando. E posto esse cenário, como é que o senhor imagina que os negócios podem voltar a... Porque as grandes empresas, grandes empreiteiras, né, as responsáveis pelas obras de infraestrutura no país, estão todas envolvidas na corrupção, estão tendo que refazer suas imagens, seus negócios, enfim. Como é que o senhor imagina que seja esse cenário? Eu não vou falar pós-Lava Jato, porque ninguém sabe até quando vai essa operação, né? Mas quando é que realmente o Brasil vai conseguir virar essa página, ou se isso já vem sendo feito para mudar essa relação entre setor público e privado e reativar os negócios com uma outra natureza?
Olha, eu acredito que o que está acontecendo no Brasil, aliás, desde o Mensalão, está sendo extremamente didático. Didático no seguinte sentido: se aprendeu finalmente no Brasil que o custo da corrupção é muito alto, já que aqueles que foram pegos na operação, com a única exceção dos donos da JBS, eles estão na cadeia. Então, tem um custo muito elevado você sair, sei lá, de um palacete no Morumbi e terminar numa cadeia em Curitiba. Portanto, eu acredito que vai ter uma mudança muito importante no Brasil. E eu gostaria de fazer o seguinte comentário adicional. Pela minha avaliação, pelo meu relacionamento fora do Brasil, a Lava Jato é muito bem vista lá fora, né, como uma depuração do país, porque a corrupção é um fenômeno mundial. Talvez a escala brasileira, obviamente, seja muito maior, mas ela é vista como um ativo, né, como um avanço muito importante do país, no sentido de correção de rota. Mas, respondendo um outro pedaço da tua pergunta, o que a gente tem no Brasil é aquilo que a gente chama a tempestade perfeita, porque, óbvio, essa crise moral, né, essa crise de corrupção, ela se junta com uma crise política, porque nós estamos tendo como consequência da Lava Jato um esfacelamento político do país. Isso atrapalha a recuperação da economia, né? E, obviamente, estende para um tempo maior uma crise que você não pode atribuir claramente à corrupção. Ela só potencializou a recessão no Brasil, o desemprego, na medida que empresas tiveram muita dificuldade de sobreviver aos efeitos da Lava Jato. Então, o grande defeito do Brasil, eu diria, não é a corrupção em si, mas ter feito uma política macroeconômica devastadora no país nos últimos anos. E nós temos uma recessão e um desemprego que não tem paralelo na história brasileira em um século e pouco. Tá? Portanto, é uma mistura de tanta coisa ruim, né? E eu diria o seguinte, a recuperação do país com ou sem Lava Jato, ela será anêmica, porque o problema é extremamente profundo, ele demora já há uma geração. O Brasil parou de crescer de uma maneira adequada a partir dos anos 80, ou seja, 35 anos atrás, o Brasil perdeu o ritmo, né, e nunca mais encontrou seu caminho do progresso.
Muito importante isso que o senhor está dizendo, porque há setores específicos que criticam, que dizem que a culpa é da Lava Jato, a culpa da dimensão e do tempo dessa operação, do impacto dessa operação nos negócios. Importante o senhor dizer que não, o Brasil tem muitos outros problemas antes, durante e provavelmente depois, pós-Lava Jato. É um aspecto importante esse que o senhor disse. E já que o senhor tocou no assunto do crescimento, o que parece neste momento é que o mercado está tão cansado dessas crises que se sucedem, desses fatos que vêm a público, que parece que o mercado está reagindo, está acontecendo. Não aconteceu a retomada, muito longe disso. Digo, o mercado, a despeito desses fatos, se imaginou que o impacto agora, estou falando bem em cima dessa crise da JBS, né? Fosse reagir muito negativamente. Então, parece que os negócios continuam, as coisas não param, né? Os investimentos, eles vão continuar, mesmo sendo afetados por todo este ambiente negativo que o senhor disse, e que não é só problema da Lava Jato.
Não, claro que não. Claro que não. A Lava Jato, evidentemente, por pegar pessoas tão importantes, ela vai para a primeira página de todos os jornais. Sem dúvida alguma, ela ganhou uma grande dimensão, né? Mas isso não explica aquilo que na literatura econômica a gente chama armadilha da renda média. Tá? É uma coisa muito comum no mundo, historicamente, o que aconteceu com o Brasil. Você vai, dispara durante 30, 40 anos, daqui a pouco para, tá? E não volta nunca mais. Então, o Brasil, ele chegou a ter um crescimento, no período pós-guerra, até exatamente 1980, de 7% ao ano. Depois caiu para 2,3%. Né? Mas só que isso a partir de 1980. Por quê? Porque o governo quebrou, porque nós tivemos uma inflação maluca, porque nós temos uma economia fechada, muito paroquial, né? Porque a gestão de negócios aqui no Brasil tem uma simbiose de compadrio entre o setor privado, que sempre pede uma benesse do governo. Então, isso já é uma coisa muito estrutural do Brasil. O que aflorou é essa grande novidade, é uma novidade ruim, que obviamente melhorar não melhorou, tá certo? Piorou. Mas, sem Lava Jato, o Brasil estava no buraco já.
É importante. Quer dizer, professor, então, sobre os empresários, os investidores, o que eles fazem hoje? Eles precificam a crise, assim como o mercado trabalha, os investidores trabalham. Eles precificam e seguem fazendo os negócios. É isso, quer dizer, também chegou um momento em que... Porque essa operação pode durar mais 2, mais 3 anos, não sei se há fôlego para tudo isso, mas, sei lá, pelo menos mais 1 ano, e aí entramos no ano eleitoral, enfim. Todos esses fatores, se você só ficar fazendo uma análise puramente política, o país para, né? Então, imagino que os empresários investidores, não, chegou o momento que eles vão adiante.
Dani, a vida continua.
A vida continua.
Com crise ou sem crise, tá certo? Mas ela continua num patamar pior. Porque, independente de Lava Jato, deixa eu te dar uma dimensão daquilo que eu falei de uma maneira muito dura, né? Cair no buraco, porque caiu no buraco mesmo, tá? O PIB encolheu em 2 anos 7,2%.
Nossa,
então, isso equivale ao seguinte: você está andando no parque, você não está prestando muita atenção no chão, você cai num buraco de 7,2 metros, tá? Daí você começa a se arrastar para tentar subir, se sobe 2,5 metros, que é o que estão prevendo para o ano que vem de crescimento, né? 2,5%. Pô, você ainda está 5 metros dentro do buraco.
Continua
então,
no buraco.
Mesmo que você continua no mesmo buraco. Então, é o seguinte, nós só vamos voltar daqui a uns 3 anos ao que a gente estava em 2014. Tá? Isso não é Lava Jato, isso é o país perder credibilidade porque fajutou números fiscais, porque interviu no Banco Central, porque congelou o preço da energia elétrica e destruiu o setor elétrico, porque tentou interferir no câmbio antes da eleição para segurar a inflação e quase quebrou a indústria. Então, a dimensão é muito maior. O nosso problema econômico é uma gestão extremamente temerária, tá? Que obviamente foi extremamente potencializado por uma crise policial, né? Por uma crise política, porque não sobrou ninguém do sistema político brasileiro, tá? E por uma crise econômica. E deixa eu falar mais uma coisa, uma crise social. Nós temos 14,2 milhões de brasileiros desempregados e mais 10 milhões subempregados, ou seja, 1/4 da população economicamente ativa do Brasil não consegue trabalhar direito. Então, é uma dimensão de uma crise monumental. Tá? Então, nós estamos retomando negócios. A economia parou de crescer, mas a gente está no buraco, tá certo? E quando a gente sair do buraco, né, se a gente pegar em termos per capita, nós vamos ter mais uma década perdida. Nós já tivemos uma nos anos 80, nós vamos ter uma outra agora, e a grande razão não é a Lava Jato. O país é um país isolado do mundo, é um país que está com uma taxa de investimento muito pequena, né? E, portanto, se a gente não tiver uma mudança, que não pode ser feita da noite para o dia, porque o nosso sistema não comporta uma mudança radical, e não pode esquecer o seguinte: na trajetória do problema fiscal brasileiro, né, o governo brasileiro vai para falência, como o estado do Rio de Janeiro já foi.
Muito bem, o quadro ficou bastante claro. Professor Simão Davi Silber, professor sênior do Departamento de Economia da FEA, da USP, pesquisador da FIP. É preocupante a situação no qual o Brasil se encontra ainda. Então, estamos muito longe da recuperação ainda. Muito obrigada, professor, por sua contribuição aqui nessa conversa com o nosso ouvinte.
Eu que agradeço o convite e um bom dia para todos vocês.
Muito obrigada. Bom dia.